Marcos capítulo 15, versículos de 21 ao 41. Marcos 15, 21 ao 41. Né, hoje à noite a gente está dando sequência às nossas pregações sobre a Páscoa, onde tivemos um culto abençoado aqui na igreja. Hoje à noite estamos juntos, amanhã de manhã bem cedinho, 6:30 da manhã. Estaremos todos reunidos na nossa igreja para o culto da ressurreição. E com certeza você não vai querer perdê-lo. Mas hoje o tema da nossa noite é um dia sem Jesus. Se você olha para o texto de Marcos, ele retrata justamente todo aquele período da crucificação, a morte de Jesus. Lá para o final dele já trata do seu sepultamento. Mas só parando para pegar um pano de fundo, quais os acontecimentos que antecederam e que seguiram a morte de Jesus? Você já parou para pensar um pouco? Judas trai a Cristo. Judas comete suicídio. Pedro foi covarde negando a Jesus. Caifás se sente aliviado, sumo sacerdote. Pilatos continuava ansioso. Barrabás recebe uma nova chance. O ladrão na cruz, ele nasce de novo. O centurião que levou ali Jesus, ele simplesmente segue as ordens. Os judeus continuam a buscar a salvação política. Maria, naquele momento da crucificação, ela morre interiormente, perdendo ali o seu filho querido. Os outros discípulos estão em desespero por saber que o seu mestre ali findava a sua vida. Jesus morre em silêncio. O véu no templo se rasga e todos vão embora. Este é o sábado sem Jesus. Aquele momento onde ele morreu e ali estava conquistando, enquanto alguns que ficaram não conseguiam conectar os pontos e entender que fazia parte de todo o plano de redenção dele para o homem. O que que acontecia com aqueles que agora estavam sem Jesus? Você já parou para pensar? A Bíblia retrata alguns destes pontos, mas muitos deles ficaram desolados com a situação. Naquele momento já não tinham mais a percepção de que o mestre estava ali. E aquele sentimento de desolação tomou conta deles, os discípulos, os chegados, os familiares. Esperança já não tinham mais. O mestre, com quem viveram por tanto tempo, agora já não estava mais lá. Tudo aquilo que ele tinha falado, todos aqueles sonhos que eles tinham, foram por água abaixo, porque Jesus morreu. Estavam sem direção, estavam quietos, estavam desanimados. Um momento de solidão na vida de todos aqueles que conheciam a Jesus naquele momento. Estavam com um coração vazio, tristes, deprimidos, tentando agora fazer os seus próprios planos para de alguma forma dar sentido à sua vida, porque o desespero tinha tomado conta e nada do que faziam já fazia algum tipo de sentido para eles. Você já pensou que estas características são aquelas que nós encontramos hoje no nosso dia a dia aí fora? Você já parou para pensar quantos estão aí fora desesperados, sem direção? Quantos sozinhos, mesmo num grupo tão grande como este? Quantos aí fora tristes, deprimidos, tantos tentando buscar o seu próprio plano, tantos vivendo uma vida sem sentido? Por quê? Porque Jesus não está presente em suas vidas. Era isto que naquele momento aqueles discípulos sentiam. Eles estavam vivendo um momento sem Jesus Cristo. Um momento que talvez você que esteja aqui hoje à noite tenha vivido. Talvez você tenha caído numa dessas características daqueles que estavam vivendo sem a presença de Cristo Jesus. Não sei se você chegou aqui hoje à noite desolado. Talvez sem esperança, cansado, sem direção. Uma solidão tremenda, mesmo estando no meio de tanta gente. Um coração vazio, deprimido, triste. talvez tentando fazer os seus próprios planos para sair dessa situação na qual você vive. Mas por mais planos que você faça, parece que você retorna ao mesmo ponto. Parece que se torna um desespero ter uma vida sem sentido. Interessante é que durante todo aquele processo da entrega de Cristo ali naquela cruz, aquele amor tremendo que o levou àquele ponto, algo aconteceu. Algo muito interessante. O véu se rasgou. Você já parou para pensar nisso? De que naquele momento onde Cristo estava crucificado, entregando a sua vida, o véu rasgou. O que significa o rasgar do véu no templo? Se pudermos olhar a grande ideia deste texto de Marcos 15, dos versículos de 21 ao 41, nós podemos entender que graças à morte de Cristo, podemos ter um relacionamento cheio de esperança com Deus. Quando o véu se rasgou, ele rasgou naquele mesmo momento onde Cristo estava sendo crucificado. A morte de Cristo, na verdade, rasgou o véu. E isto traz para a gente três significados tão importantes. O primeiro deles é que quando o véu rasgou, ele revelou o íntimo do coração de Deus. Quando o véu se rasgou, ele revelou o íntimo do coração de Deus. O plano redentor do Pai, o amor dele por cada um de nós. A morte de Jesus foi um dia de surpresas. Você já parou para pensar nisso? Você já viu a vida de Simão de Cirene? Que surpresa! Estava ali passeando com seus filhos e de repente foi pego para ajudar a carregar a cruz. Um dia de surpresa na vida dele. Você já parou para pensar naqueles carrascos quando ouviram o perdão de Cristo? Dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que surpresa a todos aqueles carrascos que ali estavam, participando da crucificação do nosso mestre. E o povo, todo o povo assistindo, e viram ao meio-dia um eclipse. Tudo escureceu, que dia de surpresa. Talvez aqueles que estavam ali no templo, ajudando ali em tudo que estava acontecendo, ao parar e olhar para aquela cortina, aquele véu, e ver ele se rasgando, vum! Que surpresa, um dia de surpresas com a morte do mestre, porque o coração do Pai estava sendo revelado, a intimidade dele estava sendo revelada. Quando pensamos na morte de Jesus, pensamos em tanta estupidez que havia naquele momento. Apesar do horror da crucificação, ainda existiam aqueles que zombavam e caçoavam de Jesus, que tiravam sorte com suas roupas. Os soldados tinham prazer em dizer desaforos acerca dos direitos de Jesus Cristo. Se não fosse suficiente ouvir tudo aquilo, passar por tudo aquilo, ainda um dos ladrões na cruz insulta a Jesus Cristo. Foi um dia de tamanha estupidez na vida de tantos que viviam ali ao redor dele. Mas a morte de Jesus foi um dia de salvação. Outro criminoso que estava ali do seu lado, olhou, reconheceu, entendeu e buscou a salvação. Porque há salvação para aqueles que hoje acreditam em Jesus Cristo. Quanto mais perto, querido, chegamos do Santo dos Santos, o que está ao nosso redor parece escurecer. Porque existe algo chamado Satanás, o inimigo de nossas almas, que está ao nosso redor como um leão, tentando e buscando aquele a quem tragar. E o desejo dele é a nossa destruição. Hoje no mundo, temos pessoas tateando, tentando encontrar respostas para as questões profundas sobre Deus. O véu, quando rasgou, ele deixou nu o coração do Pai. No mais íntimo de Deus, foi revelado o seu amor pela humanidade, ao ponto de entregar, mesmo amando tremendamente, o seu único filho. É o que João 3,16 nos traz, de que ele amou o mundo de tal maneira, ao ponto de entregar Jesus Cristo, seu único filho, para que todos aqueles que crerem no seu nome, tenham a vida eterna. O véu rasgado revela o íntimo do coração de Deus. O véu rasgado, ele abre a estrada para Deus. Ele nos mostra o caminho, o livre acesso que temos ao Pai. Quanto mais perto chegamos do Santo dos Santos, aquele destruidor de nossas almas, traz as barreiras para nos impedir de atingir, de chegar ao Mestre, de reconhecer o nosso Pai. E muitas vezes deixamos que Ele faça toda aquela barreira e que nos mantenha na nossa vida de tristeza, de desespero, de desolação, vida sem sentido, deprimido, e tantas situações que vimos na vida daqueles que participaram daquele dia sem Jesus. E essas barreiras talvez estejam presentes na tua vida hoje. Religião, nesses momentos de dificuldade, se torna algo de segunda mão. Ninguém está afim nem de chegar para ver. E infelizmente a religião, ela é só vivida por poucos que admiramos. Porque não é religião. Quando Cristo veio e morreu naquela cruz, quando Ele se entregou por você e por mim, quando o véu se rasgou, sabe o que aconteceu, queridos? A barreira foi quebrada, foi rompida, permitindo assim uma relação sua direta com Deus. E você não precisa mais viver na situação que hoje talvez você esteja vivendo, mas Ele te dá libertação, quebra as barreiras, te dá um novo caminho. O véu que rasgou abre a estrada para Deus. É por isso que aquele dia foi tão importante. Quando na cruz Ele entregou a sua vida por mim e por você. O véu rasgado confirma a esperança diante da morte. A morte, ela já não pode nos separar do amor de Deus. Olha o que diz lá em Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Romanos 6:23. Cristo nos chama para que não tenhamos mais a morte como um grande inimigo, mas que entendamos que é a passagem para aquele momento onde viveremos com o Mestre eternamente. Já parou para pensar nisso? De que foi a morte dele que nos deu vida, que foi o sacrifício dele que nos deu entrada e livre acesso ao Pai, porque o véu rasgado mostrou a intimidade do coração de Deus, de que Ele te amou ao ponto de entregar o único Filho, de que o véu rasgado abriu a estrada para Deus, para que você tivesse livre acesso ao Pai, de que o véu rasgado confirma a esperança da vida eterna diante da morte. Você está pronto a entender, e não só a entender, mas a aceitar esse sacrifício de Cristo na cruz por você? 1 Pedro 2:24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, os pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A paixão de Cristo, seu sofrimento e morte são a nossa cura e salvação. Ele disse que, tendo provado tudo isto, Jesus entregou o seu Espírito. E quando olhamos para aquela cruz, queridos, entendemos que o trabalho dele foi terminado e completo. Mas ainda não está completo na tua vida. E hoje, Ele quer ter esse encontro marcante com você. E começar aquela boa obra, que um dia há de ser findado por Ele mesmo. Você está pronto para isso? Jesus, Ele não poderia levar a sua própria cruz. Ele estava tão abatido ali que naquele momento, Simão o ajudou a levar aquela cruz. Um homem desconhecido como você e eu, ajudou-o a levar a cruz. Mas mesmo Jesus não podendo levar a sua própria cruz, ele é o único que pode hoje nos ajudar a carregar a nossa cruz. A carregar todas aquelas características que estamos vendo no mundo de hoje. Tudo aquilo que estamos vivendo e que não agrada ao nosso Pai. E que hoje precisa ser entregue. Porque ele pagou o preço por isso. Jesus, ele não podia salvar-se. E é, abre o olho. Porque ele foi obediente ao plano do Pai. Apesar de ter os poderes para, porque só no momento que ele chamasse, os anjos estariam ali para guardá-lo, protegê-lo e tirá-lo daquela situação. Mas ele não podia salvar-se, sabe por quê? Porque ele queria salvar você. E para salvar você, ele precisava morrer naquela cruz. Não eram os pregos que prendiam Jesus naquela cruz, mas era o amor dele por você e por mim que o manteve lá. Aquele amor tão grande que ele teve por você e por mim. João 10, 11, 17 e 18 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele morreu por você e por mim. E naquele momento, ele experimentou aquela separação de Deus. No versículo 33 e 34 de Marcos 15, diz que houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Jesus experimentou a separação de Deus, para que você e eu pudéssemos experimentar a reconciliação com Deus. A separação por nossa reconciliação. Poderíamos ter esperado uma grande batalha cósmica. Talvez esperado que aquele momento trouxesse o fim com a derrota de Cristo. Mas ao invés disto, Jesus vence o mal. E assim, completa a tarefa de redenção. Salvando a você, salvando a mim. Aquele dia sem Jesus nos levou a refletir que precisamos sim dele mais do que nunca. Como Salvador pessoal. Precisamos dele mais do que nunca, nos afazeres do nosso dia a dia, nos dilemas, nas lutas, nos desafios que surgem na nossa vida cristã. Talvez você tenha chegado aqui e participado no culto do Job. Alguns chegaram aqui às 19h30. Infelizmente saiu errado ali no boletim, e foi promovido às 19h30, o culto começava às 20h, e foram pacientes o suficiente para ficarem aqui. E não foi por acaso que Deus te trouxe. Talvez através do monólogo aqui, do louvor, talvez da peça, daquilo que foi aqui pregado e falado, Deus tinha um propósito na tua vinda aqui hoje. Eu não sei o que é. Mas eu gostaria que você pudesse considerar de que talvez você esteja vivendo aquele dia sem Jesus. E hoje, o Senhor vem para te libertar de tudo aquilo que te prende e te faz viver como naquele dia. Você crê que Jesus pode transformar a sua vida? Salvá-lo? Mudá-lo? Eu gostaria de convidar você, aí onde você está, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu gostaria de pedir para que a banda rapidamente viesse aqui à frente. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre este momento. Como é que está a tua vida hoje? Quando você precisa de um guia, quem se apresenta? Quando você precisa de um protetor, quem se apresenta? Quando você vive a falta de esperança, quem se apresenta para trazê-la para você? Quando você não tem a certeza do amanhã, quem é que te garante de que, independente do que você esteja sofrendo, a vida eterna está paga, carimbada e pronta para ser entregue a cada um? A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar será salvo. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você nunca teve a oportunidade de conhecer a Jesus como Salvador. E hoje à noite você entendeu que não dá para viver sem Jesus. E graças a Deus, porque não vivemos sem Jesus. Amanhã estaremos celebrando aquele momento precioso de ressurreição. E glórias a Deus por isso, porque a gente não termina nesse marasmo. Mas hoje à noite Jesus está falando contigo. Como é que está a tua vida? Será que não está na hora de rever? De mudar? Talvez de se entregar? Eu vou orar. E se Deus falou ao teu coração, eu gostaria que você também estivesse orando nesse momento. Talvez você tenha chegado aqui, você tenha buscado esses prazeres temporários, todas essas coisas que o mundo tem oferecido, mas tem vivido como aqueles que viveram sem Jesus, naquele dia sem Ele. E hoje Deus vem e Ele quer restaurar a tua vida e te dar uma nova vida no nome dEle, salvando a tua alma e te dando a vida eterna. Talvez você esteja aqui e a tua vida tenha sido uma vida fria, mas você vendo o quanto Ele entregou por amor de você, você está querendo renovar o teu compromisso com Cristo. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas Deus fala ao teu coração. O Espírito Santo está agora incomodando o teu coração. Aí onde você está, vamos orar. Senhor Jesus, Tu conheces as nossas vidas. Ó Senhor, eu imagino o desespero daqueles discípulos. Naquele dia onde Tu não estavas presentes, onde eles se sentiram tão sozinhos, Senhor. Ó Deus, tristes, na escuridão, perdendo aquele que era o seu mestre, aquele a quem eles viram curar, ressuscitar, fazer tantos milagres, e agora sem Ele. Ó Jesus, quantos estavam ali deprimidos, sem sentido mais para suas vidas, a tristeza pairando e reinando. Ó Senhor, talvez esta seja a situação de alguns de nós aqui hoje, mas hoje nós temos o conhecimento de que Ele ressurgiu dentre os mortos, de que Ele teve vitória sobre a morte, de que Ele venceu todo o pecado, e de que aquele sangue na cruz é poderoso para regenerar a minha vida, limpar-me dos pecados e me dar um nome no livro da vida, que me garante a vida eterna com Cristo Jesus. Ó Senhor, quando chegamos diante da Tua presença, nós pedimos, ó Deus, opere em nossas vidas. E Senhor, se existem algumas pessoas aqui que não Te conhecem como Salvador, Senhor, que hoje possam ser transformadas. Se existem pessoas aqui que estão vivendo uma vida superficial, medíocre, uma vida que simplesmente não reflete a Cristo, que hoje possa haver transformação e mudança. Ó Deus, hoje nós queremos reconhecer que não dá para viver sem Jesus. De que sem Jesus não há esperança. Por isso nós rogamos, fala aos nossos corações. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo. Ainda com as cabeças baixas, os olhos fechados, eu gostaria de orar por você. Se você está aqui e quer aceitar Jesus como Salvador pessoal, entendeu essa mensagem verdadeira da Páscoa, eu gostaria de orar por você. Você poderia fazer um breve sinal levantando as suas mãos e dizendo assim: olha, Pastor André, ora por mim. Eu quero aceitar Jesus como Salvador pessoal. Alguém hoje à noite gostaria de só com um breve sinal, levantando e baixando de suas mãos, dizendo: André, ora por mim, eu quero Jesus, eu quero viver por Ele, para Ele. Amém, minha querida, Deus te abençoe, glórias a Deus por isso. Amém, minha querida, Deus te abençoe. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém gostaria de dizer: olha, pastora, por mim, eu quero esse Jesus, eu não quero viver sozinho como aqueles discípulos experimentaram aquele breve momento sem Jesus, já foi o suficiente, a minha vida tem estado tão longe de Ti, ó Senhor. Mas alguém gostaria de dizer: pastor, por mim, eu quero Jesus como meu Salvador pessoal. Gostaria de desafiar você que talvez já tenha tomado essa decisão, mas a tua vida não tem caminhado com o Senhor daquela forma que você sabe que ela deve caminhar. E você, olhando o preço que Cristo pagou e olhando a tua vida, tem sido simplesmente tão superficial. E hoje você quer renovar o seu compromisso. Hoje você quer se entregar verdadeiramente, talvez pedindo perdão de algumas coisas que têm estragado o teu relacionamento com Deus. Eu quero orar por você também. Você poderia fazer só um breve sinal? Dizendo assim: André, ora por mim. Amém, minha querida. Amém. Amém. Mais alguém? Diz: ora por mim. Amém. Amém, minha querida. Deus te abençoe. É uma decisão entre você e Deus. De dizer: Senhor, restaura. Amém. Restaura a minha vida. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Posso convidar você a se colocar de pé nesse momento? A gente vai cantar uma canção. E durante este cântico, eu gostaria de orar com você. Mas eu gostaria de fazer um desafio. Eu gostaria de convidar você que levantou a mão a sair do seu lugar e vir aqui na frente orar comigo. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse vir aqui e aqui juntos orar ao Senhor. Enquanto cantamos, você que levantou a mão, eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui. Nós teremos alguns jovens que estarão aqui na frente. Eles vão estar orando junto com você também, porque este é um momento de alegria. Aleluia, pode vir. Vamos louvar o Senhor. E enquanto estamos cantando, amém, chega aqui. Amém, amém. Glórias a Deus. Você que levantou a mão dizendo: Senhor, eu quero renovar o meu compromisso contigo, quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Amém, aleluia. Glórias a Deus.
Mesmo quando faz,
se Deus está falando ao teu coração, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Está falando ao teu coração, a gente te convidar, vem aqui na frente. A gente vai finalizar essa canção e a gente vai orar, mas eu gostaria de orar por você. Aleluia, vem aqui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus falou ao teu coração. Aleluia, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Esse é um momento entre você e Deus. Aleluia.
Meu protetor,
tua mão me firma.
Tua mão me firma.
Eu sei que me amas. Aleluia.
Eu sei me amas.
Ele consumou tudo. Ele terminou a sua obra. Ele diz: olha, foi por você. Foi por você. Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Porque não precisamos viver sem Ele. Não vale a pena viver sem Ele. Vamos orar? Senhor, chegamos diante do Teu trono de graças. Ó Deus, alegres. Senhor, regozijantes, porque houve salvação na tua casa, ó Deus, e por isso te damos toda a honra e toda a glória, porque, ó Deus, agora neste momento, os anjos, ó Deus, estão em festa, por cada vida que veio aqui à frente, ó Senhor, eu te agradeço pela ousadia e a coragem que cada um destes meus irmãos e irmãs tiveram de sair do seu lugar e vir aqui dizendo: sim, eu aceitei a Jesus como Salvador, sim, eu quero renovar meu compromisso com Cristo, porque Ele deu tudo por mim, e a minha vida agora está no Teu altar, Senhor, tudo por Ti. Ó Jesus, que estes nomes sejam escritos no livro da vida, e que hoje eles possam entender de que foram selados com o Espírito Santo, e de que nunca mais viverão sem Cristo. Aleluias. Ó Deus, por hoje entendermos um pouco mais, de que não existe vida sem Jesus. Porque quando aquele véu rasgou, a intimidade do coração de Deus Pai foi revelada. Ó Deus, e abriu-se o caminho. E hoje não precisamos ter medo da morte, porque já temos a vitória sobre ela com a promessa da vida eterna em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por este final de semana, onde lembramos essas preciosidades, essas verdades e princípios da Tua Palavra, e do Teu amor para conosco. Derrama da Tua graça sobre os meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Deus, e que a Tua vontade na vida de cada um deles possa ser feita, ó Deus, e que as suas vidas estejam agora, ó Deus, caminhando lado a lado com Jesus Cristo, para a honra e glória do Pai. E nós oramos assim no nome precioso de Jesus, amém. Glórias a Deus por isso. Eu gostaria de convidar todos vocês que tomaram a decisão a sentar nesses bancos aqui da frente, nessas cadeiras aqui na frente, e a gente quer pegar algumas informações de vocês. Eu vou pedir para que o Tiago já possa me auxiliar pegando as informações que precisamos aqui nesses primeiros bancos. Você que é da igreja, se puder dar o seu lugar para que vocês possam sentar aqui. Então você que veio, que está orando, senta com eles aqui nesses primeiros bancos, tá ok? A gente gostaria de pegar algumas informações de vocês, aquelas informações que os nossos conselheiros têm. Você pode se sentar, querido, um pouquinho. Nós queremos dar agora a oportunidade a você de talvez hoje trazer também os seus dízimos e ofertas à presença do Senhor. Todo culto que nós temos, nós queremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E enquanto nós estamos ouvindo essa canção mais uma vez, nós queremos convidar todos aqueles que irão nos auxiliar para agora que não só haja entrega da nossa vida, a vida em primeiro lugar, mas também que possamos reconhecer que toda boa dádiva vem do Pai. Ele é que supre as nossas necessidades. E queremos louvá-lo com os nossos dízimos e ofertas, enquanto louvamos com este cântico.
Eu sei, me ama.
A gente poder louvar ao nosso Deus e ouvir a sua palavra.